Isso. Senador, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Imprensa.
Bom dia, Newton Pereira. Bom dia, Márcio. Bom dia, aqui é o Lucas na mesa de áudio. Bom dia, o pastor Berthier, que está aqui nos recebendo, está nos dando essa honra, né, pastor? Está aqui conosco. Pastor Osmar, meu bom dia. Pastor Júnior está aqui fora. Bom dia também, aqui é o Arnaldo de Pina, empresário aqui. Pastor e empresário aqui, gerador de emprego e renda aqui na cidade de Anápolis.
Né? Verdade.
Com certeza que orgulha muito essa cidade aí, através dos seus empreendimentos que ele tem aí, a quantidade de famílias que ele abençoa, né? E um bom dia especial a você, ouvinte. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, agradecendo já essa oportunidade, né?
Uhum.
Tive aqui durante a campanha, pude falar aqui dos nossos projetos para o Senado Federal, que a gente ia defender, e agora voltando aqui para agradecer, já que aqui em Anápolis nós obtivemos aí quase 100 mil votos, ficamos em primeiro lugar aqui. Então isso aumenta ainda mais o nosso compromisso com a cidade de Anápolis.
Senador, interessante, né? As pessoas costumam dizer, bom, terminou a eleição, acabou, tudo bem. Acabou nada, agora é que começa, né? Agora não, em fevereiro, né? É, o Senado assume em fevereiro.
Diz que a melhor parte, né? E eu que já fui candidato outras vezes, perdi a eleição e ganhei a eleição, né? Diz que a melhor fase que tem é entre a eleição, passou, foi eleito e até tomar posse,
tá,
né?
Tomar posse,
que
né?
É a lua de mel, né?
Exatamente.
Depois é realmente que começa aí os trabalhos, né? Mas eu gosto de fazer boa política e gosto de exercer bem o mandato, né? Então você tem que trazer resultados.
Senador, evidentemente o senhor trabalhou para buscar o resultado, mas o senhor atingiu a marca histórica de 1.729.637 votos. Está dentro do esperado, aquém do esperado? Como é que o senhor recebeu essa votação?
Olha, eu recebi com muita alegria, né? A população do estado de Goiás, eu acho que não só do estado de Goiás, mas você vê que essas eleições, elas foram diferentes do Brasil inteiro. Eu acho que o eleitor deu um recado bem claro agora, né, para a classe política. E interessante que muitas pessoas dizem, olha, o eleitor não quer saber de política, não quer nem discutir. E foi o contrário, né? O eleitor, a população veio para as discussões e nunca se participou tanto de uma eleição como agora o eleitor, nas discussões e tudo mais. Então o recado foi bem, bem claro. Se eu falar para você que não estava dentro da expectativa, eu vou estar mentindo. Estava por quê? Porque nós já tínhamos um trabalho, uma política do bem, que eu costumo dizer, que a gente sempre fez, candidato duas vezes ao governo de Goiás, à prefeitura de Goiânia, sempre apresentando propostas ao eleitor. E nós tínhamos informações em que o eleitor queria realmente propostas e uma mudança agora, que não ia mais aceitar só aquela política antiga, tradicional, de promessas em época de eleições. Sentiu firmeza, nós soubemos levar o nosso recado, ou seja, o que é o recado? As nossas propostas, né? E eu trabalhei em cima de uma área que eu conheço, que eu entendo, que eu acho que é primordial para o desenvolvimento de um município, de um estado e do país. Geração de emprego e renda, o país precisa de fazer as reformas, essa quebra desse monopólio que a gente tanto falou aqui no primeiro turno, disfarçado que existe no nosso país, no estado de Goiás também, que é a questão energética, a energia, o petróleo, o gás, né? O último caso aqui, esse aumento abusivo da energia do estado de Goiás. Então essas bandeiras que nós levamos, o pacto federativo, eu sempre defendi, não foi só quando o prefeito, mas vendo a situação que passa os municípios, tantas obrigações que são atribuídas ao município, e no nosso país ainda é o município que fica com as migalhas, né?
Uhum.
Tudo que é arrecadado, o menor bolo, ou seja, a menor participação é com o município, e sendo que é o que tem que ter mais. Segundo tem que vir o estado, certo? E por último, o governo central.
Uhum.
Nós temos ao inverso, o governo central inchado no nosso país, né? Então estava assim dentro, eu fiquei, né, muito agradecido à população do estado de Goiás, mas isso também aumenta o que é a responsabilidade em a gente trabalhar não só por essas propostas que eu levei, mas tudo que vai de encontro e benefício para a população brasileira, em especial na cidade de Goiás.
Nós estamos às vésperas, né, de uma reordenação político-administrativa no país, e em Goiás muito particularmente, porque o governo central vai mudar de filosofia de trabalho, sai uma estrutura de 16 anos, né, que era ancorada pelo Partido dos Trabalhadores, e entra agora o presidente Bolsonaro, né, que tem uma proposta bem diferenciada, antagonista até ao que tem. E em Goiás, da mesma forma, uma estrutura que vinha aí há 20 anos, né, 16 anos com Marconi, mais 4 anos com Alcides Rodrigues, agora entra Ronaldo Caiado com também outra proposta aceita pelo eleitor. Como é que o senhor vê esse novo momento vivido, né, pelo Brasil, né, praticamente por todo o país? Alguns estados ainda conservam o que havia, mas está havendo uma metamorfose muito grande político-administrativa no país. O que futuro podemos esperar desse país, senador?
Olha, no caso do nosso estado de Goiás e do Brasil, eu vejo a alternância de poder, ela é benéfica para todos, inclusive para os políticos. Essa permanência no poder por muitos anos cria uma morosidade, um certo comodismo, entendeu? Tem que haver mudança. Eu tiro por mim, quando fui eleito prefeito e senador Canedo, nós entramos com tanto gás ali, não tinha nada de obstáculo que tivesse ali, que a gente não passasse por cima, fosse resolver, é aquele pique. Quando chegou ali no quinto para o sexto ano, eu saí com 5 anos e 3 meses para disputar o governo de Goiás, né, com praticamente com muitas obras executadas, com planejamento da cidade crescendo, mas eu já vi um certo cansaço no secretariado, no próprio prefeito, certo? Porque é um ritmo que é alucinante para quem trabalha. Tem pessoas aí que podem passar 200 anos numa administração que não faz nada, não cansa, certo? Então essa mudança, a alternância de poder, ela é boa para o próprio político, para a população, para o crescimento, certo, do estado e do país. Então o senador eleito aí e próximo governador Ronaldo Caiado vai ter a oportunidade de ajustar e fazer algumas mudanças, aliás, algumas não, muitas mudanças que todos os goianos estão esperando que isso aconteça, né? Na questão administrativa, nas obras, você pode ter certeza que, conhecendo um pouco o Ronaldo como eu conheço, já tivemos em projetos juntos, né? Ele vai ser muito austero com relação à dívida, né? Nós temos que baixar essa dívida, nós temos que ter dinheiro em vez de ir para juros para fazer investimentos, resolver o problema, por exemplo, aqui de Anápolis, que todas as vezes que a gente vem é o que? É água, é energia, entendeu? É que tem aqui uma cidade próspera como essa, em pleno século que nós vivemos, ainda se fala em falta d'água, entendeu? Com o manancial que nós temos próximo, entendeu? Então pode ter certeza que ele vai enfrentar isso de frente, vai ter meu apoio, o que for benéfico para a população. Tem algumas coisas que eu sou contrário, por exemplo, aumento de imposto, eu vou ser contrário. Eu acho que nós não temos mais como subir, nós temos que falar em baixar imposto para quê? Para que tenha um preço mais justo, a população tenha acesso, para que gere mais consumo, com isso vai melhorar a arrecadação, não é aumentando imposto, certo? Eu sou dessa tese, conhecedor do mercado que eu conheço, eu nunca vi falar que preço alto você vai aumentar a venda. Você já viu, pastor Bestino? Nunca, certo? Nós estamos aí chegando num posto de gasolina, eu vi a reportagem agora, eu creio que vocês viram na TV Anguera, o cidadão abastecendo, põe R$20. Isso,
é verdade.
R$20 é 4 litros, gente.
É.
Há um tempo desse atrás era 8, 10 litros. Hoje é 4 litros.
É verdade.
Você coloca. Mas nós estamos chegando um tempo, eu estou falando isso, porque não é fazendo terrorismo, não. Não é isso, não. Não quero que me interpretem errado, certo? Mas nós estamos chegando um tempo e não vai estar muito longe, não, que o cidadão vai chegar no posto de gasolina, se continuar dessa forma que está, esses aumentos abusivos, essas agências reguladoras, que esses burocratas que eles põem lá em Brasília, que regula e autoriza esses aumentos abusivos, que é indicação política, muitas das vezes, nunca administrou um carrinho de picolé. E está lá dizendo, em Goiás tem que aumentar a energia agora 26% para os grandes consumidores, de 15% a 16% para o pequeno consumidor, certo? Mas nós vamos chegar um tempo, se não mudar, o cidadão vai chegar no posto de gasolina e falar assim, ó, põe meio litro aí para mim que eu quero ir até a próxima esquina. Depois eu acabo de chegar de pé ou de bicicleta.
Mas já tem posto, entendeu? Aí anunciando a gasolina e 3 vezes, tá, no cartão, né?
Mas só falando sobre isso.
Exato.
Vamos ali para a região do entorno de Brasília. Olha só o que eu estou falando aqui para vocês. Eu quero chamar todos a reflexão. Onde eu estou indo, eu estou falando isso. Não é só aqui, não. Certo?
Isso.
Ali no entorno de Brasília, há pouco tempo atrás, Brasília, o DF, tinha uma máfia dos proprietários de posto de gasolina em que combinava os preços, era lá em cima.
Uhum. Famoso cartel.
Cartel. Ministério Público entrou firme, parece que andou prendendo lá uns rapazinhos lá e tal, e o trem ajustou. O preço ficou o preço mais baixo. Não é que seja o preço de mais, ficou o preço mais baixo. Goiás, com essa questão da gestão, a condição fiscal que vem vindo, a primeira coisa que faz, o que é? Quando o gestor não tem um planejamento, o que ele faz? Né? Ele fala, porque é uma canetada só, é um decreto ali, pá, uma canetada, aumenta imposto. Foi aumentando o imposto dos combustíveis, aumentando. Os postos ali do entorno de Brasília, pastor Bestia, a maioria estão querendo fechar, porque o povo está abastecendo em Brasília, ficou mais barato, porque o imposto aqui está alto. Então é imposto alto que resolve o problema,
pastor? Não.
Não é um imposto alto, gente. Entendeu? Olha, se nós... Eu defendo o quê? Hoje um litro de gasolina, dependendo do estado, em Goiás, é o mais alto do Brasil. Nós temos aí, em média, 52% é imposto.
Uhum.
É imposto. Entendeu? O que que eu defendo? Porque hoje é liberado para os estados colocar o imposto que ele quiser para o estado. Que se regulamente isso por lei federal, o estado pode ter no máximo 20% de ICMS. Pastor B, que já é um roubo. Para mim isso aí é desumano até, certo? 20%. Estados Unidos é 6, 7% dependendo do estado, entendeu? Isso total. E quem paga é o consumidor, certo? Então, limitar 20%. O imposto federal tem que ser no máximo que é para as outras mercadorias por regime de lucro real, ou seja, 9,25% entre PIS e COFINS.
Uhum.
Nós estamos falando o quê? De 30%, pastor Betier. Que já, gente, isso é assalto. Mas vamos supor que em 52% já baixa para 30%. A Petrobras, que hoje está vendendo a gasolina da refinaria passa, sai de lá de R$ 2,00, 2,05, uma coisa assim, e está esse preço, que o preço deveria ser R$ 1,60 hoje, está esse preço, por quê? Porque é o Petrolão, que a Lava Jato entrou lá dentro, foi o roubo, foi as multas que pagaram absurda nos Estados Unidos lá, por essa questão dos roubos, e tem, como está na Bolsa, tem que dar lucros e recuperar o valor de mercado dela. Então aumenta-se o preço demais lá na refinaria, vai refletir tudo para frente, porque isso. Ela não tem concorrência.
Uhum.
Qual que é o concorrente da Petrobras?
É monopólio, certo? Né?
É monopólio. Então como é monopólio, só ela que detém isso, ela faz o que quer, aumenta do jeito que ela quer. Tanto é que está batendo recorde em cima de recorde de lucro agora. Uhum. Certo? Então tem que ser o 1,60. Nós fazemos isso no nosso país. Nós vamos ter gasolina aí entre 2,90, no máximo a 3,20. Com todas as despesas que pode ter de transporte, já com margem do posto, do dono do
lucro
posto,
dele, né?
Que hoje também o proprietário do posto, o empresário da área de combustível, está sendo achatado tantas margens de lucro dele, que daqui a pouco não compensa mais ter posto de gasolina.
Uhum.
Certo? Tem proprietário que trabalha com a margem de 7% bruta, né? Alguns trabalham com 10%, 11%, 12%, certo? Então o que eu defendo é isso. É o quê? Um imposto mais justo. E com isso, esse dia me falaram da rádio, mas o Vanderlan, você não acha que com uma proposta dessa, os estados não vão quebrar, os municípios não vão quebrar? Eu falei, como quebrar? Se o cidadão hoje não está tendo condições de abastecer mais o carro, está buscando um transporte alternativo, e a alternativa dele hoje é de pé ou de bicicleta, entendeu? Ou moto, certo? Ele vai passar a consumir. Ele consumindo vai gerar mais emprego, vai gerar mais imposto, certo? Aí a roda começa a girar. Eu defendo que para o diesel seja no máximo a carga tributária toda 15%. Aí você vai ver, Hilton, aí o agronegócio, que esse país que está sustentando ele ainda, graças a Deus, nós temos o agronegócio. Aí você vai ver mais investimento na agricultura familiar, mais investimento nas plantações de soja, de milho e assim por diante, entendeu? Porque o diesel está mais em conta. Uhum. O transporte baixa, certo? Aí as coisas começam no nosso país a acontecer e a gente pode falar o seguinte, ó, nós estamos agora no caminho certo. Agora, gestor público que chega, a primeira coisa que ele fala quando vem um rombo, por má administração, por roubo, por falcatrua, por tudo que está acontecendo no nosso país, ele fala o seguinte: olha, só tem uma solução, é aumentar imposto. Uhum. É aumentar imposto. Ninguém aguenta mais. E olha, quem está falando aqui para você, gente, é um trabalhador que levanta cedo, que começou a trabalhar aos 7 anos de idade, que sabe o que é gerar emprego nesse país e pagar imposto, e ninguém está aguentando mais. Ou nós vamos reagir a tudo isso que está imposto a nós aí, ou nós vamos morrer todo mundo abraçado. É vocês da imprensa, é a classe empresarial, é os trabalhadores, todo mundo vai morrer abraçado, e esse povo que está aí, esses dessas agências, esse pessoal que está conduzindo o país dessa forma que está, elevando esse preço, o custo do Brasil, esse povo está vivendo em outro mundo, está em outro planeta. Então nós temos que trazer eles para a realidade. É isso que eu estou propondo, onde eu estou indo agora, entendeu? Que a gente dê as mãos e vamos falar, não vamos aceitar mais isso.
Senador, o senhor é empresário, sente literalmente o peso, né, dessa questão tributária, né? Ninguém mais que o empresário para poder sentir isso, literalmente, e certamente é uma boa bandeira. Agora, o pastor Bertier citou bem agora, no início da nossa fala aqui, o senhor é um membro de uma instituição religiosa importante, né? Faz parte do presbitério da denominação Madureira, e a Madureira tem agora alguns representantes, pastor. Nós temos 2 deputados estaduais, que é o deputado Henrique César e Rafael Gouveia, eleitos para a Assembleia Legislativa, 2 deputados federais, que é o Glaustin, da Fox, e João Campos, para a Federal, e para os senadores, Luiz do Carmo e Vanderlan. Então nós temos representações hoje, quando eu digo nós, a instituição religiosa, no Legislativo Estadual, no Federal e no Senado. Com que peso o senhor recebe isso?
Olha, eu tenho o maior prazer, né, de ter sido eleito, sendo apoiado por todas as denominações. Mas tem um gostinho especial, né? Quando a gente diz, olha, eu sou assembleano já, desde 96, aí graças a Deus a gente, em tudo que a gente passa, tudo que vai fazer, a gente procura dar o testemunho, é isso que eu aprendi na igreja, certo? E ter aí esses colegas, né? Conheço todos, Luiz Carlos do Carmo, pessoa séria, gerador de emprego e renda, um trabalhador. O Glaustin, que também é uma pessoa do bem, conheço, é meu amigo particular, é a primeira vez que disputam a eleição, já chegou aí dizendo, olha, tô aqui, trouxe aí 100 e poucos mil votos de bagagem, né, para representar não somente a igreja, mas o nosso estado de Goiás. O João Campos, todos conhecem ele, sabem da seriedade que é o João, sempre nos orgulhou ali no Congresso Nacional, né? Por tudo que ele representa, pelas bandeiras que ele defende, né? Bom parlamentar, certo? Então, o Rafael Gouveia, né? Que despontou aí, se você vê, acho que vocês já viram aquele rapaz falar, seus projetos, né? Tá conquistando a todos pela sua seriedade, né? Um jovem, né? E o Henrique César, que já teve a oportunidade de ser deputado aí por um período pequeno, mas teve, sou mais bem votado agora. Aliás, a Assembleia está com senador mais bem votado, deputado estadual mais bem votado, né? Então, mas também isso aumenta o quê? A nossa responsabilidade, certo? Então, eu que tive aí 1.700.000 e poucos votos, e 29.000 votos, isso daí de todas as denominações, né? Então, isso aí, graças a Deus, né? Não é que vai nos credenciar a ficar acomodado por essa... Não, nós temos que trabalhar mais, né? E representar muito bem. E é com o trabalho, mas acima de tudo, com o testemunho. Uhum. E as pessoas, o pastor Bestia, observa muito, é o testemunho.
É até de muitos não evangélicos, né? Que acreditaram na sua proposta.
Isso, que acreditou. Mas a cobrança é até maior, né? Mas como é que esse cidadão é? Como é que ele é como empresário, como patrão, como pai de família, isso, como político? Porque no caso aí foi um cargo, né, de senador, que é um cargo muito importante, né?
Correto. Pastor Berti, o segundo assessoria do senador, ele tem uma agenda para daqui a pouco, né? Assim como o senhor fez o introdutório, gostaria que o senhor fizesse as honras da casa, agradecer ao senador dessa primeira de muitas visitas que certamente ele vai fazer a nós aqui.
Certamente o senador está passando aqui para trazer essa palavra de gratidão, mas fica aqui as portas da Rádio Imprensa, da FM 104,9, sempre às ordens, E quantas vezes você achar que precisa vir aqui prestar conta do seu trabalho para o Brasil?
Com certeza, pastor. Eu acho que essa oportunidade, né? Já vou dizer para o senhor que eu vou aceitar. Né? Isso é importante.
Era sempre bem-vindo aqui.
É bom vir pedir voto, certo? É bom, as portas abertas, mas depois prestar conta também, prestar foi conta. Eleito, prestar conta, né? Com a população de Anápolis aqui, com as lideranças, todos aqueles que me receberam. Hoje eu tenho várias reuniões aqui em Anápolis, já algumas visitas de trabalho, vou estar finalzinho da tarde aí na Associação Comercial, já colocando ali à disposição o mandato para que a gente possa trabalhar juntos aí em prol do desenvolvimento de Anápolis e do estado de Goiás, né? E também pedindo apoio para essas questões aí, né? Se todos estiverem dando as mãos aí, você pode ter certeza que esse povo agora, antes de dar esses aumentos aí, eles vão falar, peraí, vamos conversar com essa turma aí, que eles são os maiores interessados, né? Não é que nós vamos dar uma facada neles, vamos ver se eles estão de acordo, né? Uhum. Em receber essa facada, né? Tô muito otimista com o nosso presidente, ontem eu vi algumas entrevistas já, pastor, principalmente do super ministro que vai vir aí, que é o Paulo Guedes, ele já falando de algumas coisas que é o que o trabalhador quer ouvir e o que o empresário, o investidor, que quem gera emprego quer ouvir, né? Desoneração da folha, você pode ter certeza, pastor, o senhor pode ter certeza que aí nós vamos começar a ter um salário mais justo, porque o que é de encargos hoje sobre a folha, que é descontado até do trabalhador, indo para o trabalhador, nós vamos começar aí a ter mais justiça social, né? Vieira falar também da diminuição do Estado, do governo federal, fortalecimento dos municípios e dos estados, foi bem claro ontem nisso, não deixou dúvida com relação a isso, e Jair Bolsonaro já tinha falado para mim quando eu tive com ele na campanha lá no Rio de Janeiro, né? Todos os pontos que eu coloquei, né? Essa quebra desses monopólios que tem aí, isso tem que acabar no nosso Brasil, né? Isso. Então essas matérias aí colocam, eu vejo que agora nós temos aí um congresso novo e eu sou muito otimista, acredito nesse país, em Goiás, e nós vamos com certeza.
Senador, né? Naturalmente o senhor foi eleito senador para o estado todos os 246 municípios, mas Anápolis é privilegiada, o senhor reside em Goiânia, vai trabalhar em Brasília, Anápolis está na rota, o senhor não vai ter desculpa, né?
Dá
uma passadinha aí, Anápolis.
Do importante trabalho que está sendo desenvolvido por Anapolino, que é o nosso ministro das cidades, Alexandre Baldi, que tem trabalhado bastante, que tem ajudado a cidade, inclusive com relação à água, né? Uhum. Já disponibilizando recursos através do Ministério. Agora mesmo está aqui, eu até pedi, faltou. Quero saber o que ele tinha falado. Nós estamos colocando 62 milhões já para asfalto, asfaltando alguns bairros, né? Em Anápolis, né? Então, muito asfalto acontecendo em muitos bairros, recapeamentos. Então já é fruto de trabalho de um anapolino que hoje é ministro da cidade e é do meu partido, isso me orgulha muito, né?
Tá certo.
Em estar ajudando. No mais, que Deus abençoe a todos vocês, conta comigo, né? A gente vai estar assumindo dia 1º, né? De fevereiro, vamos estar mandando convite aí, então conta com o senador eleito pelo estado de Goiás, que vocês confiaram, Vanderlan Cardoso, para estar trabalhando em prol aí fazendo aí em prol do trabalhador, da classe geradora de emprego e renda e que acredita nesse país,
tá
no
certo.
Nosso estado.
Aqui pela certo. Mesma forma, agradecendo aí o empresário Arnaldo de Pina, empresário e pastor, nosso vice-presidente, pastor Osmar Rodrigues, né? E a sua assessoria, né? Os seus assessores que estão aqui e ao nosso presidente, pastor Betier. Muito obrigado, né?
Obrigado.
Por estar conosco dessa manhã.
Obrigado, Nildo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Vanderlan.